preferindo ver as listas de espera aumentar e os doentes a sofrer, do que aceitar parcerias práticas que tratem a tempo e horas os cidadãos deste país. Obrigado.
Para responder até 9 segundos, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que fanática foi esta sua intervenção, porque parecia aqui um representante da CUF ou do Grupo Luz a defender que o SNS, em vez de utilizar os recursos financeiros, olhe, para contratar médicos, para investir nos centros de saúde e nos hospitais, pegue nesse dinheiro e transfira para os lucros da CUF e do Grupo Luz, que os senhores defendem. E isso, Sr. Deputado, os senhores são cúmplices daquilo que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos continuar com as intervenções. A próxima será do Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria ter a oportunidade para recentrar aqui um pouco o discurso no tema da conta do SNS, porque tem sido muito debatido aqui ao longo desta manhã. Já ouvimos dizer que o Governo quer desmantelar o SNS, que o Governo desistiu do SNS, também criticam o aumento da despesa, mas querem tudo e mais alguma coisa, e portanto acho que era preciso haver aqui um ponto de ordem para percebermos um pouco, falarmos da conta do SNS de uma forma mais clara e objetiva. É verdade, e não escondemos isso, nos últimos 2 anos a despesa do Serviço Nacional de Saúde cresceu, é verdade, mas importa esclarecer por onde é que ela cresceu. Cresceu logo e, em primeiro lugar, para os profissionais de saúde, que tinham carreiras estagnadas há mais de uma década, foi para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos, e hoje temos profissionais no Serviço Nacional de Saúde mais bem pagos, com melhores condições de atratividade, restauradas depois de um tempo sem qualquer atualização. Em segundo lugar, foi também para os doentes. Investiu-se na aquisição de bens e serviços, algo que estava também bastante depauperado no nosso Serviço Nacional de Saúde, significou também novos tratamentos, terapêuticas mais inovadoras, mais e melhores medicamentos para os nossos doentes, e isto acho que é relevante para quem parece que quer desistir ou desmantelar o SNS. É exatamente o contrário, é uma aposta na qualidade através da melhor despesa e de mais e melhor gestão. Também foi uma crítica que foi posta aqui a este Governo. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é hoje mais bem pago para quem lá trabalha, oferece melhores tratamentos a quem ele precisa e é gerido com mais rigor e mais previsibilidade do que era. E este é o caminho que este Ministério e este Governo está a fazer. Mas também temos investido no SNS. Ainda neste conceito, no contexto do reforço das capacidades hospitalares, importa assinalar o lançamento do concurso para o novo Hospital Central do Algarve, um hospital um investimento há muito esperado pela região Algarvia, mas também pelo país, reivindicado já desde 2008 e que nada até agora tinha sido feito. Assinalar também o lançamento agora em maio da linha de financiamento no valor de 50 milhões de euros, que a Sra. Ministra tinha anunciado aqui também nesta Câmara, para a realização de obras em espaços dos serviços de urgências hospitalares, urgência geral e urgência de psiquiatria, portanto um investimento que seguramente contribuirá para a melhoria da qualidade de atendimento, para o aumento da segurança dos doentes e para o incremento da eficiência dos cuidados prestados pelas equipas multidisciplinares do SNS. Portanto, este trabalho de modernização do parque hospitalar não se esgota, obviamente, apenas nestes 2 exemplos, existem muitos outros que estão em desenvolvimento pelas unidades locais de saúde. São investimentos que representam mais do que obras, representam compromissos assumidos com a prevenção, a equidade e a dignidade no acesso aos cuidados de saúde. Mas representa também investimentos que têm que ser desenvolvidos com responsabilidade, respeitando as limitações também dos recursos disponíveis, sejam eles humanos, financeiros ou materiais, e isto é algo irredutível que não conseguimos fugir. Também tem sido feito um grande esforço da diminuição dos prazos médios de pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, uma tentativa de moralização daquilo que é a relação do SNS com os seus fornecedores. E, portanto, isto também é aqui um grande esforço financeiro que tem sido realizado, uma situação que era insustentável, que vinha de trás e, portanto, que já se conseguiu acabar 2025 com um prazo médio de pagamentos inferior a 90 dias e espera-se que este ano se atinja o prazo médio de pagamentos, que é também uma obrigação a nível comunitário, abaixo dos 60 dias. Obrigado.
Senhor Secretário, tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito do Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos tem a palavra o Sr. Deputado José Dias Fernandes.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Secretário de Estado, estamos hoje aqui na Casa da Democracia a discutir direitos fundamentais, nomeadamente o direito à saúde. Mas há uma realidade que muitos aqui querem ignorar. Milhares de portugueses espalhados pelo mundo, portugueses que ajudaram a levantar economicamente Portugal, veem hoje estes direitos serem negados. Os imigrantes portugueses trabalharam a vida inteira, enviaram as suas economias para Portugal, investiram em Portugal. Sustentaram famílias inteiras, criaram associações para preservar os nossos usos e costumes lá fora. Sustentaram a nossa economia nacional em momentos difíceis. Durante décadas, nunca foi negado aos imigrantes portugueses o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Mas o Governo e o PS decidiram acabar com esse direito, criando uma injustiça profundamente revoltante para quem nunca deixou de sentir de ser português. E não é aceitável que quem mais contribuiu para Portugal seja tratado como um cidadão que não conta. Os imigrantes continuam ainda sujeitos à dupla tributação, a taxas injustificadas, a custos consulares elevados e serviços públicos que muitas vezes lhes são negados. Pagam e contribuem, ajudam Portugal, mas quando preciso do seu país, encontram as portas fechadas. Senhor Secretário de Estado, estamos num Parlamento onde se discutem os bens e direitos à saúde e vem o direito à saúde para todos. Mas aquilo que nós, imigrantes, sentimos hoje é que este Governo demonstra mais sensibilidade para tantas outras causas que garantir um direito básico de saúde aos portugueses espalhados pelo mundo. Isto gera sentimento de desprezo, humilhação e abandono das nossas comunidades. O Governo fala ultimamente em Portugal, nação global. Essa expressão já é antiga. Mas, afinal, que nação global é esta, onde os portugueses imigrantes continuam sem ter a igualdade de direitos aos residentes? Portugal só é global quando se trata de sugar as economias financeiras dos imigrantes, impostos e perseguição às suas contas bancárias. É isto, Portugal, nação global.
E para responder até 1 minuto e 30 segundos, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua intervenção. A única coisa que me apraz dizer neste momento é que este Governo e este Ministério nunca deixará nenhum português para trás e, portanto, todos eles serão considerados no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Começamos a caminhar para o fim do debate, ainda temos mais uma intervenção, será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, senhora e senhor Secretário de Estado. Dia 24 de maio de 2024, o Governo da AD apresentava o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, o plano que ia salvar o SNS. O plano que ia transformar o SNS. No dia em que este plano faz 2 anos, no dia em que este plano devia estar de parabéns, o PSD está chateado.
está muito chateado porque o Partido Socialista agenda um debate para prestar contas aos portugueses. Senhores deputados, não são aos deputados do PS que os senhores têm que dizer se o plano correu bem ou mal. É aos portugueses, porque foi aos portugueses que o prometeram. O PSD está chateado porque no dia em que o plano de emergência e transformação da saúde faz 2 anos, é o próprio PSD que não quer falar do plano. É o próprio PSD que já mostrou aqui neste debate que não confia no plano. E o próprio PSD que não nos consegue dizer aos portugueses se o plano afinal está em vigor ou não. O senhor deputado Francisco Sousa Vieira diz que este debate é política de terra queimada. Senhor deputado, estamos a falar do plano que o seu governo apresentou aos portugueses como as medidas que iam salvar o Serviço Nacional de Saúde, senhor deputado. Senhora Secretária de Estado, senhor Secretário de Estado, já tivemos que distribuir o relatório da AIR, se não me falha a memória, 3 vezes por causa dos números incoerentes que a senhora Secretária de Estado vai lançando, mas deixe-me só falar, por exemplo, da especialidade de cardiologia. Senhora Secretária de Estado, a especialidade que é a principal causa de morte em Portugal tem consultas fora do tempo máximo de resposta garantido de 86,4% e a lista de espera aumentou quase 40%. Senhora deputada, é das especialidades mais preocupantes no nosso país. E já agora, senhora secretária de Estado, disse-nos aqui durante o debate, senhores deputados, cito, tenham calma, senhores deputados, tenham calma. Senhora Secretária de Estado, estávamos a falar das USFs modelo C. O plano de emergência e transformação da saúde diz que estão concluídas. Senhora Secretária de Estado, o que é que tem de dizer ao Oeste, ao Bom Barral, a Óbidos, a Silves, a Lagos e a Caldas da Rainha, senhora Secretária de Estado? Concluído, senhora Secretária de Estado. Para terminar, nos 2 anos que o plano de emergência e transformação da saúde está, ou devia estar, de parabéns, não está pela má ação e governação deste governo, nós perguntamos o que é que aconteceu ao plano que veio para salvar o SNS. E, senhor deputado João Almeida, se ouvir o presidente da OLS Santa Maria, há mais migrantes a trabalhar no Santa Maria do que a serem beneficiários da saúde no SNS. É o senhor...
Já passaram 15 segundos, senhores deputados. Os trabalhos têm que continuar e antes de um pedido de esclarecimento, embora a senhora deputada não tenha tempo, penso que temos uma interpelação à mesa.
Sim, senhor presidente, muito rápida, apenas para, como foi dito pela senhora deputada do Partido Socialista, que havia mais imigrantes a trabalhar no Santa Maria do que usufruírem do Santa Maria. Eu gostava que ela nos entregasse qual é esse estudo, onde é que estão esses dados, para nós sabermos se isso é verdade ou não.
Senhor deputado, se não tivesse tempo, eu iria fingir que foi uma interpelação. Como tinha tempo, podia ter feito um pedido de esclarecimento. Pronto. Que é o... Senhores deputados. Como eu disse, a senhora deputada, que não tem tempo, parece que entretanto vai ter, já lá vamos... tem um pedido de esclarecimento, vai ser feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, até 1 minuto e 9 segundos, tem a palavra a senhora deputada Ana Oliveira.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Secretário de Estado, senhora deputada Susana Correia. O Partido Socialista apresentou ao país algumas propostas para a saúde, falando em reformas estruturais, em acesso e, imaginem, em confiança no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, volto à pergunta, onde andaram estas soluções quando governaram? A saúde, senhores deputados, não pode ser palco de amnésia política. O atual governo encontrou o SNS profundamente fragilizado e teve de agir.